Revista Justiça Entrevista.
Estamos observando que nesta pandemia os tribunais de justiça de todo o país estão fazendo uso das videoconferências e muitos questionam se os depoentes estão dizendo a verdade. Vamos conhecer algumas observações que podem ajudar a reconhecer os indicadores da mentira pela linguagem corporal, não só em videoconferências, mas também em outras situações. Por isso, nós convidamos o psicólogo, doutor em psicologia pela UNB, especializado em psicopedagogia pela UFRJ, Sérgio Sena. Doutor Sérgio, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, tudo bom?
Tudo ótimo, doutor Sérgio Sena. Eu gostaria que o senhor já contasse para o nosso ouvinte, afinal, o que é a mentira?
Bom, Sérgio, a mentira, ela, nós temos muitas teorias, muitas definições de mentira, então, de uma maneira mais prática, eu prefiro definir a mentira pelas características dela. E isso já serve para o nosso ouvinte fazer um teste de mentira, entendeu? O teste se aquela história é mentirosa. A primeira característica que essas definições de mentira envolvem é que tem que haver uma alteração, uma inclusão de informação, uma alteração da informação ou a omissão da informação. Então tem que haver alguma modificação. Aí você vai me perguntar assim, poxa, mas eu sempre aprendi que omitir não é mentir. Aí eu diria, depende. Se o processo comunicativo, ele é omissivo por natureza. A gente, por exemplo, nós estamos numa entrevista, eu não vou poder falar tudo que eu queria falar, porque eu tenho que omitir algumas coisas para cumprir o tempo. Mas aquela omissão que é relevante para uma determinada história, aquilo é mentira. Se a pessoa omitir, por exemplo, que na venda de um automóvel o câmbio do carro está com problema, e a gente sabe que os problemas relacionados com o câmbio são muito caros e influenciam, obviamente, no valor do automóvel, aquela omissão, ela é mentira. Ela é considerada mentira. Tanto que o direito tem uma figura chamada vício oculto. Né? Quando uma pessoa oculta alguma coisa, numa venda, por exemplo, num negócio, e isso vem ser descoberto depois, a pessoa pode reclamar, porque aquilo ali é um vício oculto. Então, a mentira, então nem tudo, nem toda história é mentira. Ela tem que haver uma alteração, ela tem que ser consciente, a pessoa tem que estar consciente que está mentindo. Por quê? A pessoa que não tem consciência, ela pode estar com um problema relacionado à saúde mental dela. E às vezes nós nos envolvemos com a mentira e normalmente a gente fica com raiva e a gente perde um pouco a capacidade de perceber, de nos distanciarmos um pouco do assunto e a gente perde essa capacidade de perceber se a pessoa está consciente ou não daquela história que ela está contando. Isso é muito importante, a gente tem que fazer essa avaliação. E a terceira característica, normalmente a mentira, e principalmente aquelas mais perigosas para nós, aquela que vai nos causar um prejuízo de um negócio, aquelas que estão envolvidas no contexto da justiça, né, dentro de um processo, elas têm o objetivo de influenciar o processo decisório de alguém. Influenciar o processo decisório de um magistrado, de um membro do Ministério Público, de um advogado, ou então de uma pessoa que vai fazer uma compra. E, então, fazendo um resumo, a primeira coisa, a mentira, ela envolve uma alteração, uma inclusão ou omissão de informação relevante. Ela tem que ser consciente. Se não for consciente, se a pessoa não tiver consciência daquilo, ela pode estar com um problema de saúde mental. E, por último, o objetivo principal da mentira é influir no processo decisório de alguém.
Existe a chamada mentira inocente, professor?
Olha, Sérgio, esse é um assunto muito interessante, porque a nossa sociedade, né, os nossos ouvintes devem ter esse problema. Nós estamos expostos à mentira todos os dias e as pessoas foram levadas a acreditar que existe uma mentira inocente. Eu sou daqueles um pouco mais radicais. Eu defendo que não existe mentira inocente na medida em que qualquer mentira, qualquer uma, prepara o mentiroso para mentir mais e melhor. Então, se você deixa seu filho mentir e ele mente uma, duas, três, 10, 20, 30 vezes, você está preparando aquela pessoa, aquela criança, para mentir mais e melhor. Entendeu? Então, sob esse ponto de vista, aquela mentirinha, diz que o papai não está, você não quer atender uma pessoa ao telefone, então diz que não está. Aquilo ali é, assim, é prejudicial, porque prepara o mentiroso para mentir mais e melhor.
E neste caso, nós temos, assim, até dentro da psicologia, aquela pessoa que é tão mentirosa que acaba acreditando na própria mentira ou não?
Sim, isso acontece. Eu diria que quando nós temos essa situação, nós já estamos no limite ali para algum tipo de transtorno mental. A pessoa está com algum problema na saúde mental dela. Quando uma pessoa começa a acreditar na própria mentira, isso mostra que existe um quadro de alteração na senso-percepção dela. Então, eu diria que nesse limite, a gente já está numa fronteira em que a pessoa passa a não ter mais consciência daquilo que está fazendo, se ela acredita na própria mentira. Se eu digo que sou Napoleão e acho que dormi com Josefina ontem à noite, já eu não sou mais um mentiroso, eu Sim. já tenho um outro tipo de problema, entende? Já é uma Exato. Alteração da senso-percepção, já é um quadro de alucinação, já é uma outra... Já estamos caminhando para uma outra situação.
Vamos falar agora sobre como é feita a análise de comportamento não verbal. Essa análise tem base científica para detectar a mentira, professor Sérgio Sena?
Tem sim, Sérgio, meu xará. Esse assunto, digamos assim, ele ganhou um volume de pesquisas muito grande agora, digamos assim, nos últimos 20, 30 anos. Mas desde o século XIX, a gente já tem algumas pesquisas, tem um pioneiro nisso aí, que é o Charles Darwin. Ele escreveu um livro chamado A Expressão das Emoções nos Homens e nos Animais, onde ele fazia uma comparação. Obviamente, é um livro do século XIX, é uma coisa que já está assim, ultrapassada, tem uma série de questões relacionadas de como se fazia pesquisa no século XIX. Mas, historicamente, é um marco. E a gente vê que é antigo, nós temos mais de 100 anos de pesquisa nesse assunto. O professor Paul Ekman, por exemplo, foi um pioneiro nisso na década de 60, começando as pesquisas dele ali na década de 60. Dave Matsumoto, tem vários pesquisadores relevantes, principalmente norte-americanos, que trouxeram esse tema a um nível científico de bastante profundidade.
Vamos, já que estamos falando desta observação do comportamento não verbal, as pessoas dizem, quando alguém está conversando e fica movimentando os olhos para lá e para cá, isso indica mentira ou não?
Pois é, essa é uma questão interessante, porque com a popularização dos critérios de observação da mentira, talvez até conforme foram crescendo, aumentando a quantidade mentirosa de situações de mentira no dia a dia, começaram a aparecer mitos. Esse, por exemplo, eu já posso dizer para você, para os nossos ouvintes, que é um dos mitos mais divulgados. Pensa bem, se fosse possível, né, se existisse a possibilidade de você identificar a mentira pela direção que a pessoa olha, nós teríamos um método que está na cara das pessoas, então ninguém mais seria enganado. Você saberia exatamente quando uma pessoa está mentindo ou está falando a verdade. Foram feitos, como esse é um mito muito conhecido, foram feitas muitas pesquisas. Eu tenho artigo escrito aí falando, descrevendo, inclusive, 3, 4, 5 dessas pesquisas, para identificar se isso era verdade ou não, e todos eles, né, até hoje não tem nenhuma pesquisa que tenha validado essa maneira de se identificar a mentira. Então, cuidado, essa é a minha recomendação ao nosso ouvinte, cuidado, não utilize esse tipo de indicador, né? Os indicadores, Sérgio, sobre a mentira, eles estão ligados ao funcionamento do nosso sistema nervoso autônomo, esses são os principais. Ou seja, a pessoa, quando ela mente, uma pessoa normal, né, que tem um comportamento normal, que não é um mentiroso profissional, ela fica nervosa. Então, os indicadores principais, indicadores comportamentais principais, eles têm relação com isso, com a ativação do nosso sistema nervoso autônomo. A pessoa gesticula mais, a amplitude do gesto dela aumenta, ela entra num modo persuasivo, normalmente, que ela começa a querer... convencer a pessoa daquela mentira. Então, é isso que acontece. Os principais métodos, por exemplo, de identificação da mentira também medem isso. O polígrafo, por exemplo, que é o detector de mentira. O que o polígrafo mede? ele mede se a sua pressão sanguínea subiu ou desceu, ele mede se, a frequência cardíaca aumentou ou diminuiu, ele mede a condutância da pele se ela aumentou ou diminuiu, ela mede a sua frequência respiratória. Então o polígrafo, os sensores de um detector de mentira, ele não detecta mentira. Quem faz a associação é o operador. O operador é que fica observando como é que os parâmetros do sistema nervoso autônomo mudam, e a partir daí ele vê, então, o cara ficou nervoso, aqui mudou, então provavelmente isso é mentira, isso é verdade. Ele compara com uma linha de base. Quando se usa um polígrafo, você faz perguntas que são perguntas de controle, para justamente ver a linha de base da pessoa e comparar ela com ela mesma. A máquina de ressonância magnética funcional, que é um outro método de detecção de mentira, ela não mede a mentira, ela mede o oxigênio sendo consumido numa área do cérebro. Pela extrapolação de que área do cérebro está funcionando, o operador diz, essa pessoa está criando, essa pessoa está lembrando, é assim que funciona. A observação comportamental é semelhante, você observa essa agitação da pessoa que se manifesta de várias formas.
Sim.
Por exemplo, tem um outro indicador que as pessoas explicam de uma forma meio mitológica, mas tem uma razão de ser. Quando a pessoa coça o nariz, você pergunta assim, poxa, Zé, mas coçar o nariz é sinal da mentira? Eu diria, pode ser rinite alérgica também, tá? A pessoa com rinite alérgica vai coçar o nariz.
Garganta seca.
Por isso que tem que ter cuidado. O que acontece? Nós temos um tipo de gesto, que é o gesto manipulador. O gesto manipulador é quando a pessoa toca o próprio corpo. Quando a pessoa fica nervosa, a tendência é de que esse tipo de gesto aumente a sua frequência. E é por isso que a pessoa passa a coçar o nariz, coçar a orelha, às vezes ela aperta as mãos, coça a mão, sabe? Porque essa frequência do gesto ilustrador sobe. Então você vê que, às vezes, o que a pessoa conhece aí da internet, o indicador é o mesmo. A explicação científica é que é outra, né, de por que aquilo acontece.
Professor Sérgio Sena, vamos aqui à pergunta que muita gente quer saber. Quais são os principais métodos para detecção de mentiras, além desses que o senhor já citou?
Pois eu já estava introduzindo esse assunto, que é o principal método hoje, é esse, que o polígrafo, nos países em que isso é possível. Eu diria que aqui no Brasil é muito difícil você, como a pessoa no contexto jurídico, ela não precisa produzir provas contra si mesma, então seria praticamente impossível você chegar para uma pessoa e obrigá-la a se submeter a um polígrafo. Então isso aí é uma... por isso que há uma dificuldade do emprego desse tipo de equipamento. A máquina de ressonância magnética funcional, então, é mais difícil ainda. Primeiro, pelo custo disso aí. Segundo, a pessoa tem que responder as perguntas dentro da máquina, para que o operador possa ver o funcionamento das áreas do cérebro dela, né? A oxigenação é isso que ela mede. Por isso que eu defendo sempre que a observação comportamental, ela no contexto brasileiro, e principalmente no contexto jurídico brasileiro, é um método mais adequado. Você tem aquele conhecimento, você está observando, ninguém sabe que você está observando, isso aí é muito importante, né, que ninguém saiba que você está observando, então ninguém sabe. Você está tirando as suas conclusões, você está analisando os indicadores da mesma forma que uma máquina faria. É óbvio que nós não somos tão precisos na visualização, mas a gente consegue, dessas alterações do sistema nervoso autônomo, mas a gente consegue, com muita curacidade, ver os indicadores indiretos desse nervosismo, dessa frustração, que são as emoções subjacentes à mentira, né? Então, basicamente, aí lá nos Estados Unidos, por exemplo, já existe máquinas, né, sensores que captam tudo isso, a movimentação, expressões faciais, temperatura, tudo sem, inclusive, precisar que a pessoa se submeta a uma máquina, né? Ela passa num corredor, os sensores à distância, eles medem tudo isso, fazem um algoritmo que faz assim, uma síntese disso e entrega para o operador já um grau de ameaça daquela pessoa, de como é que ela está. Então isso já está funcionando em aeroportos norte-americanos, né? A gente sabe disso aí, que já está funcionando, é um segredo, é uma coisa assim que não é divulgada, Mas nós, esse é o estado da arte hoje na coisa. Eu digo que no contexto brasileiro, para concluir essa resposta, né, o que é mais eficaz, mais adequado e, digamos assim, menos polêmico é a observação comportamental.
Doutor Sérgio, os métodos para identificação da mentira são eficazes e há como utilizá-los dentro do contexto da justiça aqui no Brasil ou não?
Pois é, essa é a questão também que eu já venho introduzindo, né? Eu dou aulas em escolas judiciais e para muita gente no contexto da justiça. Eu sinto que há um interesse grande das pessoas em se capacitarem para observar, porque no contexto jurídico tem muita mentira. Todo mundo quer, de alguma maneira, se safar num processo ou às vezes quer tirar uma vantagem. Então é muito comum que os profissionais que estão relacionados ao contexto da justiça tenham essa dificuldade, enfrentem isso. E obviamente aqueles que querem buscar uma decisão boa, uma decisão justa, eles estão preocupados se a pessoa está mentindo ou não. O método da observação comportamental, eu vou focar nesse porque eu acho que é o que pode ser utilizado no contexto da justiça, ele é muito eficaz. Você tem, com treinamento adequado, uma porcentagem de 80% a 90%. Se você treinar bem, direitinho mesmo, você tem essa capacidade. Óbvio, vai chegar uma pessoa que vai mentir para você de uma forma muito consistente, muito convincente, vai. E vai ter uma pessoa que vai, inclusive, conseguir enganar você, também vai. Mas 80%, 90% já é um índice muito elevado para observação comportamental. Então, eu diria que o método, sim, é científico, né? Então nós temos uma base científica sólida para ensinar. E segundo, as técnicas são confiáveis. Você pode realmente acreditar que vai conseguir identificar pelo menos a maior parte das mentiras às quais você vai estar sendo, né, exposto.
E como toda técnica, é necessário um treinamento para desenvolver essa sensibilidade, então?
É sim, principalmente porque na vida real não tem câmera lenta, a gente não consegue passar de novo, né? A gente tem que lembrar. Então o treinamento, ele é um treinamento que envolve memória, ele envolve justamente você... Normalmente é o seguinte, você tem os indicadores da mentira, que são, como eu falei, os indicadores comportamentais, eles são relacionados a essa ativação do sistema nervoso autônomo. Isso se traduz na fala também. Então, basicamente, o método é você comparar o que a pessoa está falando com o que o corpo está fazendo. É basicamente isso. E a gente chama isso de identificação da consistência ou da inconsistência não verbal com a verbal. Então, a pessoa está dizendo que era muito feliz e está com uma cara triste. Isso é uma inconsistência. E a gente vai observando isso. O aluno, ele aprende, a pessoa que quer aprender a detectar a mentira, ela aprende isso, ela vê quais são os indicadores. Num contexto dado, ela tem que, nem todos os indicadores interessam, ela tem que selecionar aquilo que interessa. E o terceiro, digamos assim, a terceira etapa de uma pessoa que quer, para uma pessoa que quer aprender isso, ela tem um processo interpretativo, tá certo? Então, o que isso quer dizer? Como é que eu interpreto isso aqui? Que é um passo difícil de dar, né? Muitos cursos ensinam a reconhecer aqueles sinais. Ah, coçou o nariz, coçou a orelha. Ah, ficou batendo o pé. Isso é muito raso, porque a pessoa pode fazer isso por vários motivos. Como eu falei, coçar o nariz pode ser uma elevação dos gestos manipuladores dela, mas também pode ser rinite alérgica. Então, se você não tiver essa terceira etapa, em que a pessoa vai fazer uma avaliação e vai ver o que ela deve interpretar daquilo ali, se aquele indicador é confiável ou não, quais os indicadores que ela vai analisar em conjunto para chegar à conclusão que a pessoa está mentindo. É isso que se ensina, né? É exatamente a fazer essa síntese de tudo que você viu. Então, por isso que o treinamento é importante, porque ela vai, com o tempo, conseguir observar isso. Eu garanto, eu tenho já praticamente 20 anos nessa prática, né? E eu garanto às pessoas, é um pouco mais difícil, que a gente não está acostumado não estamos acostumados a observar nesse desse jeito, né? Mas é só treinar, é que nem dirigir um automóvel, é que nem você... É tanta coisa para prestar atenção, mas a gente dirige e não bate ninguém, né? A princípio, né, não se bate ninguém na rua, né? E você tem que fazer tanta coisa, é passar marcha, acelerador, freio, é uma avaliação de velocidade, é a mesma coisa. Na observação do comportamento, você aprende a fazer isso tudo ao mesmo tempo e selecionar aquilo que interessa para a sua avaliação.
E o grande desafio com as videoconferências é você conseguir fazer essa análise dentro de uma tela do computador, né, professor Sérgio?
Exatamente. Aí é que eu digo que precisa de um olhar mais técnico, por quê? Você vai colocar várias telas, você vai colocar várias câmeras, a questão da posição da pessoa que está prestando o depoimento. Então tem uma questão um pouquinho mais de preparar o ambiente em que aquele depoimento vai ocorrer, para que a pessoa que está avaliando, que está ouvindo, que está escutando, ela possa também ter acesso a outros ângulos, a uma outra dinâmica da linguagem corporal, do comportamento não verbal do depoente. Lembrando que tem uma coisa interessante, às vezes, isso acontece muito na Justiça do Trabalho, que tem muitas audiências, às vezes essas audiências são coletivas, vão várias pessoas lá. Eu não sei se isso é uma característica da Justiça do Trabalho, mas eu conheço bem esse ambiente das audiências da Justiça do Trabalho. Às vezes, a percepção da mentira não está nem em quem está falando, está em quem está do lado. Porque o depoente começa a mentir e, às vezes, uma pessoa que veio com ele começa a reagir àquela mentira. Ela não sabe que ela está sendo observada e ela acaba entregando justamente a mentira do outro. Por quê? Ela pensa que não está sendo observada. Então, é um erro, às vezes, a gente pensar que a análise comportamental voltada à observação da mentira, ela deve ser dirigida só a quem está prestando depoimento. Não, às vezes é a outra pessoa, às vezes é um advogado que sabe da verdade e ele reage sem perceber. Uhum. É uma reação não consciente. E quem está treinado observa isso, óbvio, aquilo ali é só para que o juiz ou quem estiver conduzindo aquele interrogatório ou aquele depoimento, ele vai perguntar demais, ele vai perguntar de novo aquilo ali, ele vai fazer outras perguntas, ele vai questionar. Lembrando o seguinte, Sérgio, que existem várias estratégias do mentiroso para tornar a sua mentira assim, como é que eu vou dizer, crível. E uma delas é esgotar a capacidade de uma pessoa entender a história. Ela traz tantas hipóteses, ela inclui tanta coisa, uhum, que o depoimento fica complicado. Então, a observação do comportamento ajuda quem está observando a eliminar aquilo que a pessoa está acrescentando e que não tem relevância.
Sim.
Então, numa segunda etapa, ela vai perguntar de novo só aqueles temas, digamos assim, que são relevantes para chegar ao fundo daquela investigação.
Doutor Sérgio Sena, muito obrigado por estar conosco. Psicólogo, doutor em psicologia pela UNB, especializado em psicopedagogia pelo UFRJ, falando sobre a mentira. Muito obrigado mais uma vez, até a próxima e um abraço de verdade.
Muito obrigado pelo convite e é sempre um prazer estar com vocês aí.